Olá, bom dia. Tudo bom? Tá dando para me escutar direitinho? Ah, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês na nosso primeiro painel daqui do nosso palco Sócrates, da área de software livre. A gente vai dar início ao nosso painel, que é desenvolvimento de games com software livre, certo? E a ideia é que não seja uma palestra, é mesmo uma discussão, uma conversa, é um painel, então vocês vão poder interagir com os nossos colegas. E apresentando para vocês, a gente tem aqui o Vinícius Daruz da USP, o Wilson Mizutami, que também é da USP, e o Fernando Massanori, da FATEC. Cada um vai trazer aqui as experiências que eles têm com a questão do desenvolvimento de games com software livre. Meu nome é Salete Farias, eu vou mediar esse painel. E cada um vai ter 15 minutos para se apresentar e falar um pouquinho sobre os projetos e a gente dá início à discussão. A gente pode começar. O Wilson começa, tá?
Oi? Tá saindo? Tá. Bom, eu sou o Wilson, eu acabei de me formar na Ciência da Computação lá da USP, no Instituto de Matemática e Estatística, estou entrando no mestrado, e desde o meu primeiro ano, no final do meu primeiro ano, eu entrei no grupo que estava se formando, que é a USP Game Dev, lá da USP. É um grupo de desenvolvimento e pesquisa de jogos. A gente... eu já vou contar um pouco mais do que a gente faz, mas como eu participei dele ao longo de toda a minha graduação, eu vi muitas ferramentas, eu vi muitas técnicas, muitos algoritmos, muitas coisas que eu aprendi, tanto da graduação que eu consegui usar para desenvolver jogos e que eu aprendi desenvolvendo jogos que eu usei na minha graduação. E com isso, me formando agora, eu acho que eu tenho bastante coisa que eu vou poder compartilhar aqui com vocês. E uma das mentalidades, lá no grupo a gente trabalha desenvolvendo jogos, obviamente. E a gente tenta manter a mentalidade de só usar software livre, certo? Então, os nossos jogos, as bibliotecas que a gente usa, as engines, a gente sempre procura usar software livre. Principalmente porque a gente acredita que o que a gente faz lá, para o nosso aprendizado, é para ser compartilhado, para que outras pessoas vendo o que a gente fez consigam aprender e consigam fazer o mesmo. Certo? Então, também todos os projetos em si são software livre, código aberto, qualquer um pode pegar, baixar o código e aprender com o que a gente fez. Ok? Bom, eu vou tentar não falar muito do grupo também, porque o Vinícius também é do USP Game Dev e vai falar mais um pouco. Mas, quando a gente começou o grupo, a gente juntou uma galera e a gente pensou, vamos fazer um jogo. Foi com isso que a gente começou. E uma das discussões iniciais foi justamente, o que nós vamos usar para fazer o jogo? Então a gente começou a ver, que linguagem de programação a gente vai usar, que biblioteca, quais existem. Na época eu não sabia de nada. Eu já sabia programar um pouco, mas eu não tinha a mínima noção de como conseguir colocar um Mario na tela. Alguma coisa assim. Então, aí eu era um calouro, mas os veteranos já tinham algum conhecimento. Já tinha feito algumas disciplinas de computação gráfica, de laboratório de programação, que forneciam algumas ferramentas. E alguns deles já tinham trabalhado com desenvolvimento de jogos também. Então, a gente começou usando ferramentas como a SDL, que muitos jogos hoje em dia usam, diga de passagem. Inclusive, hoje em dia, se você entra no site da SDL, sempre tem pelo menos dois banners mostrando jogos do Steam, jogos AAA que usam a SDL. A gente começou usando ela também, programando em C ou C++. E com isso, foi quando a gente desenvolveu o nosso primeiro jogo, que dá para acessar lá no nosso site, que é o Horus Eye. Ele lembra vagamente um estilo Diablo, mas ele é mais focado para ação do que para RPG. Ele é bem simples, a gente fez aprendendo, a gente apanhou muito, depois que a gente viu o que a gente fez, a gente viu que a gente tinha muita coisa errada, a gente refez algumas vezes. Mas ele é meio que o nosso filho mais velho, a gente sempre acaba voltando para ele, querendo aprender mais, experimentar com ele. Mas a gente fez outros jogos depois disso. Uma ferramenta que eu descobri no meio da minha graduação, que eu acho muito legal também, a gente usou bastante lá no grupo, é a Love 2D, né? Ela por baixo, ela usa SDL, usa OpenGL, mas ela é uma framework, um arcabouço, que você trabalha programando em Lua, que é uma linguagem de programação brasileira. Obviamente a sintaxe da linguagem em si é em inglês, mas ela foi desenvolvida por brasileiros. Ela é muito fácil de entender, certo? Ela tem... você pega designers e artistas que não sabem programar e a barreira de aprendizado para eles conseguirem contribuir para o desenvolvimento do software é muito menor, é muito mais fácil, rende muito mais. Então eu, foi uma ferramenta que eu gostei muito também. Eu procuro dar, fazer Love 3D. Love 3D, de amor mesmo. Bom, a gente desenvolveu uns 2 ou 3 jogos usando ela. E uma outra coisa, voltando pro Haruzai, quanto tempo tem? O Haruzai, conforme a gente foi desenvolvendo, a gente percebeu que muito do código que a gente tinha escrito nele dava para ser reaproveitado em outros jogos. Então o que a gente fez foi que a gente pegou um pedaço desse código, separou e fez a nossa própria engine de jogos, usando a SDL e OpenGL. A gente chamou essa engine de UGDK, que pode significar duas coisas. Pode ser tanto USP Game Dev Kit, quanto o USP Game Development Kit, que é o kit de desenvolvimento de jogos da USP. Certo? Ela é feita em C++, ela não é exatamente... é uma feita para programadores mesmo, certo? Mas a gente tem outros 2 jogos que a gente fez que usam ela. E um dos nossos grandes objetivos é continuar trabalhando com ela para que ela se torne uma engine acessível que as pessoas usem. Certo? Então, isso inclusive entra numa área que a gente não está acostumado como simplesmente programador lá, de ficar escovando bit, fazendo as projeções de matrizes e fazer as coisas serem desenhadas, tocar o som, que é fazer o software ser fácil de usar para outras pessoas. Não adianta ele ser poderoso. Então, uma das grandes preocupações que a gente tem também é que ele seja fácil de aprender, seja intuitivo. Isso é um desafio para a gente, porque a gente, quando você está desenvolvendo, as coisas são óbvias para você. Né? A gente precisa ter, às vezes, é muito legal quando a gente consegue feedback de pessoas que tentam usar ela e falam, nossa, não entendi como faz isso. E ele fala, não, legal. Não é que não consegue fazer na engine, ela consegue. Só não é óbvio como faz. Então, esse é um dos, também, dos desafios que a gente tem. Bom, fora as ferramentas que a gente usa de software, assim, que entram no programa do jogo, existem ferramentas auxiliares que ajudam a gente a construir e elaborar o conteúdo do jogo. Certo? Porque num jogo não é só o programa. Você tem imagens, você tem som, você tem textos, certo? Você tem roteiros, né? Então, por exemplo, o level design não necessariamente é feito como um programa. Ele pode ser simplesmente feito como um roteiro, sabe? O cara, quando ele chega nessa ponte da fase, a ponte cai e ele muda de fase. Esse tipo de coisa que não necessariamente um programador faz, ele precisa de ferramentas também para fazer. Então, alguns exemplos de ferramentas que a gente usa também nesse sentido são o GIMP. A gente, como a gente usa software TV, a gente usa o GIMP em vez do Photoshop, mas a gente usa GIMP para editar imagens. Recentemente também, eu achei um programa para fazer pixel art chamado A-Sprite. Bacana, não estou aprendendo a usar. Para fazer modelos 3D, a gente usa Blender, certo? A gente não costuma trabalhar com jogos 3D, mas a gente faz um modelo 3D e a gente projeta ele como uma imagem e coloca no jogo, como um sprite, certo? É um jeito de fazer um sprite relativamente mais bonito que um pixel art. Mas ao mesmo tempo você perde o charme do pixel art. A gente também recentemente começou a usar o Tiled, que é um editor de mapas, baseado em tiles, em quadrados, em malhas. Ele é bacana, ele não foi feito para uma plataforma específica, uma engine específica, ele é geral. Ele consegue exportar para vários formatos, então ele é muito deu, a gente está conseguindo usar ele no Haruzai, inclusive, a gente está trabalhando para conseguir exportar o mapa direto para dentro do jogo do Haruzai. Mas a gente também usou ele, esse final de semana que a gente participou da Global Game Jam, a gente usou ele num jogo que a gente fez. Vou deixar para o Vinícius falar mais disso. Mas é isso aí. Agora que eu terminei a graduação, eu pretendo entrar no mestrado. E ou eu vou trabalhar com alguma coisa para jogos, com área de computação gráfica, ou uma área que eu gosto muito geração procedimental de conteúdo de jogo. Né? Por exemplo, como o Minecraft consegue gerar um mundo aleatório cada vez que você cria um novo personagem. Ou mesmo, por exemplo, Diablo, que gera mapas aleatoriamente, mas não só mapas aleatoriamente, mas mapas que fazem sentido. Certo? Então, isso é uma das áreas que eu gostaria de pesquisar. Ou se eu não conseguir achar algum professor interessado em me orientar na área de games, eu pretendo seguir na área de software livre mesmo, com ferramentas um pouco mais secundárias que dá para ser usada em software livre. Então, por exemplo, o meu trabalho de formatura foi uma ferramenta para integrar automaticamente programas escritos em C++ com linguagens de script. Então, por exemplo, o Haruzai usa essa ferramenta. Ele é feito em C++, mas as fases, os itens, os personagens podem ser escritos ou em Lua, que eu já mencionei, ou em Python, que vocês já devem conhecer. Certo? O programa em si não se importa com a linguagem de script que você usou, contanto que ele tenha o suporte a ela. E aí ele vê a extensão do arquivo, ele deduz o que ele tem que fazer e ele integra automaticamente no seu programa. Esse foi o meu trabalho de formatura, que, por exemplo, é uma das áreas que eu tenho interesse. É uma ferramenta que não só dá para ser usada em jogos, dá para ser usada em outros lugares. E é isso aí.
Ok, o Vinícius.
Oi, pessoal, meu nome é Vinícius. O Will falou bastante do USP Game Dev, eu acho que eu vou pular um pouco essa parte. Eu estou fazendo mestrado em Ciência da Computação também no IME. Junto com o Will, eu fui um dos fundadores do USP Game Dev. A gente bolou essa ideia de fazer jogo, não tem nenhuma disciplina na USP. Não tinha na época, agora até apareceu. E desde o começo a gente pensou com essa ideia de usar software livre por dois motivos principais. O primeiro era que o IME em si tem uma cultura muito forte do software livre. A rede de computadores deles lá para os alunos é toda em Linux. Tem um laboratório só, exclusivo para Windows, que algumas pessoas de estatística precisam usar softwares que ainda não tem para o Linux. Mas adotando essa cultura fazer todas as coisas funcionarem em Linux, a gente decidiu que o grupo, tendo nascido lá, seria muito importante a gente também conseguir fazer o ser o mais portável possível. Então a gente optou por fazer todo o código do zero, usando só a ferramenta de desenho mesmo. E como roda em C++, com OpenGL, é direto para compilar no Windows, no Linux, é tudo muito fácil. Bom, fora isso, as ferramentas que a gente usa, o Will já falou. Além disso, o meu mestrado é com inteligência artificial para jogos de corrida. E o software, que é o jogo simulador disso, também é software livre, chama Torx. Ele é um jogo bem fiel a todos os jogos comerciais. A parte gráfica dele não é tão bonita quanto um Dirt 3, quanto um Forza Motorsports, mas a funcionalidade dele é idêntica. Todos os quesitos do carro, como aderência do pneu, condição da pista, simulação física, é tudo igual. E a vantagem disso, por ser software livre, você consegue explorar outras áreas que o software proprietário não deixaria. Por exemplo, você pode programar um módulo para controle do carro. Então isso é muito usado na área de pesquisa, você pegar o módulo de controle do carro e construir um piloto próprio. Então, além dos jogos em si, é interessante notar que o software livre também pode ser usado para pesquisa na área de desenvolvimento de jogos. Então, se você for procurar, existem outros jogos de RPG, RTS, vários gêneros que já têm versões de software livres que você pode, inclusive, estender, modificar ou elaborar alguma pesquisa em cima disso. Acho que é mais ou menos isso. Vou cortar um pouco mais cedo para sobrar mais espaço para as perguntas. Professor Fábio.
Sou Fernando.
Bom dia, sou Fernando Massanuri. Sou professor da FATEC, São José dos Campos, uma faculdade pública. E a minha área de concurso da FATEC é computação gráfica. Dentro da computação gráfica a gente mexe com games. Nas aulas de introdução à programação também eu utilizo essa parte de games. Basicamente, a gente utiliza o Python, que é uma linguagem fácil de você programar. Quais jogos que você tem hoje em dia que são feitos em Python? Quem lembra, por exemplo, do Frets on Fire, que é um clone do Guitar Hero, ele é feito em Python. O Call of Duty, toda a parte de back-end dele é feito em Python. Civilization é feito em Python. Tem vários jogos, proprietários ou não proprietários, que são feitos em Python. Bom, para vocês que estão começando, tem muita gente aqui que quer programar jogos e não sabe como começar. Eu sugiro vocês fazerem um curso do Coursera chamado Interactive Programming with Games. É o melhor curso, o mais bem ranqueado de todos os MOOCs existentes. Esse curso do Coursera não pressupõe nenhum conhecimento inicial. Você não precisa instalar nada, você utiliza só o navegador. E no navegador você programa em Python, acessando o JavaScript do V8. Então você programa em Python, ele acessa o JavaScript do seu navegador. Você faz um jogo por semana. Na primeira semana você tem um jogo simples, que é aquele do tem aquele seriado de nerd lá, tem aquele jogo que em vez de ser pedra, tesoura e papel, tem também umas outras opções lá. Então esse é o primeiro jogo que você faz, só para vocês pegarem a lógica de programação. Depois a gente faz o Pong, que é aquele joguinho lá que você vai rebatendo as bolinhas. Aí você faz o Blackjack. Depois do Blackjack, a gente tem umas outras opções simples. E por final, no final, a gente faz o Asteroids. O Asteroids é aquela navezinha lá que fica atirando em várias coisas aqui. Esse curso, ele é ranqueado como o melhor de todos os cursos. Todo mundo que fez adorou o curso. Na edição passada, 100 mil pessoas fizeram o curso. Desses 100 mil, mais ou menos umas 5 mil conseguiram completar o curso. Inclusive, eu sugeri para um garoto lá de São José dos Campos, que tem 14 anos, que estuda na escola da Embraer Juarez Vanderlei, e ele terminou o mesmo curso que eu terminei e obteve o certificado da Universidade de Rice. Então, a minha sugestão para quem está começando com jogos, começar com jogos 2D, que são mais fáceis de você programar. Eu tenho um curso também chamado Python para Zumbis. Esse curso, que é de programação, no último módulo tem alguma coisa de jogos 2D com Pygame. Eu disponibilizei o código-fonte de todos os jogos mais famosos. O jogo da cobrinha, do Snake, o jogo do Tetris, comentado em português. Então vocês podem baixar o código-fonte comentado em português para poder brincar, para quem quiser começar. Agora, quem quiser fazer alguma coisa em 3D, a gente pode mexer também com um software, que também é software aberto, chamado Panda 3D. O Panda 3D, ele é feito pela Universidade Carnegie Mellon, junto com a Disney. A Disney, ela utiliza massivamente Python e vários módulos, ela disponibiliza como código de software aberto. Então, um jogo 3D que exige um pouco mais de programação, vocês podem utilizar o Panda 3D. Por último, o que eu acho legal? Essas linguagens de script permitem você hackear novos equipamentos. Então, por exemplo, eu tenho um drone aqui, um R-Drone. Eu estou colocando ele dentro do Minecraft. Tem uma biblioteca Python que você consegue integrar no Minecraft, o drone. Você consegue colocar também funcionalidades do Kinect em cima do drone. Se vocês quiserem procurar, tem uma palestra do TED Talk sobre drones, que é espetacular. O cara integra o drone com o Kinect. Tem uma biblioteca em Python chamada PyKinect. Então, mesmo as empresas que são fechadas, elas, pouco a pouco, elas têm que abrir o código. Esse PyKinect é uma biblioteca em Python para você acessar as primitivas do Kinect e fazer jogos. Então, eu dei um overview. O mundo de jogos é um mundo muito legal. No ano passado, eu estava aqui na Campus Party assistir o jogo do League of Legends, onde o Brasil ganhou nas classificatórias dos coreanos, um jogo emocionante assim, eu fiquei arrepiado de ver aquilo lá. Então é muito legal fazer jogos, e eu acho que quem está pensando em entrar nessa linha, é uma linha assim muito promissora. Hoje em dia tem produtores independentes, que estão fora das grandes corporações, que eles fazem jogos fantásticos. Para quem nunca assistiu, tem um filme chamado Indie Game The Movie. Se vocês quiserem, vocês podem assistir esse filme, mais ou menos de uma hora. Tem a história dos melhores jogos independentes, e vale a pena vocês assistirem, para você ver que os caras têm uma paixão por fazer jogo. Tem um cara lá que fez um dos jogos, eu não lembro qual, o cara falou que ele morreria se ele não conseguisse terminar o jogo. O cara trabalhou ele mais um outro 4 anos para terminar. Então é isso. Espero as perguntas de vocês aí.
É, a gente viu aqui que eles comentaram sobre as ferramentas, os projetos. Algo muito importante no software livre é exatamente o engajamento, né? O engajamento, a questão de compartilhar, de você pegar o código-fonte de um projeto e contribuir para ele. E eu queria saber de vocês se tem algum projeto aberto que vocês estão procurando ajuda, colaboração, e como é que as pessoas podem fazer para entrar no projeto de vocês da USP ou algum projeto que o professor Fernando tenha, como é que eu faço para ajudar?
Então, todos os nossos projetos, eles estão hospedados no GitHub. Então, se vocês entrarem lá no GitHub e procurar USP Game Dev, vocês vão ver todos os repositórios dos projetos que tem lá. Todos eles estão disponíveis para, se vocês quiserem mandar patch, comentar, tirar dúvida, etc. Pode... Oi?
Pull requests também, né? Pull request, como é que funciona? Vocês fazem um fork do nosso projeto, fazem uma modificação que vocês descobriram como resolve os nossos problemas, vocês podem fazer um pull request no GitHub e falar, vocês avisam pra gente, eu consegui resolver esse probleminha aqui nesse pedaço de código. Aí é só um de nós ir lá dar ok, o código de vocês é mesclado com o nosso e aí vocês vão ter feito uma contribuição.
Então, além disso, não precisa ser só remoto também. As nossas reuniões são abertas, lá no site tem o lugar e os horários. Então, se todo mundo que quiser contribuir, pode contribuir direto no GitHub, ou então aparecer direto na reunião, a gente consegue sentar junto, conversar e trocar ideia.
Professor.
Lá no site tem os horários e os dias, que agora está terminando o período de férias, a gente vai trocar. Mas então, se você entrar no uspgamedev.org, vocês conseguem ver logo na área de contato ali, tem os dias e os horários das reuniões.
Muitas vezes as pessoas querem contribuir com software livre, mas a maior parte das pessoas não é muito boa em programação. Então, uma oportunidade que vocês têm para contribuir com software livre, muito boa, é na tradução, na documentação. Existem vários projetos no GitHub, bibliotecas e jogos, que não tem documentação em português. Por exemplo, tem uma aluna minha que pegou esses jogos todos, o Tetris, Snake, ela pegou 15 jogos mais famosos, assim, que tinham toda a documentação em inglês, e ela gastou 2 meses traduzindo para português. Então, essa foi uma contribuição que é acessível para muitas pessoas. Se você sabe inglês, você pode ajudar a traduzir a documentação. Também você pode ajudar a divulgar esse Code Sculptor. Todo jogo que você cria, ele gera um link. E esse link você pode compartilhar. O seu código-fonte, ele aparece para a pessoa que recebe o link. Então as pessoas começaram a entender as primitivas para fazer o jogo e começaram a fazer variantes. Então, por exemplo, o pessoal fez um Pac-Man com os professores do curso. E esse Pac-Man, você pega os sprites via link de Dropbox. É uma coisa que você pode adaptar muito fácil. Então, vocês podem pegar um jogo, fazer um fork dele, gerar um link novo e distribuir. E assim você distribui o fonte também.
Só pegando o gancho na fala do professor Fernando, esse negócio de tradução, principalmente da documentação, é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes quando você está traduzindo a documentação do código, você começa a entender como é que funciona a API, a interface do software, e daí com isso, mesmo que você inicialmente tenha começado pensando só em vamos traduzir o jogo para ajudar, você acaba entendendo como que ele funciona e você consegue fazer um jogo em cima dele, ou uma adaptação, uma alteração, muito mais fácil, porque você também entende o software a partir do momento que você está lendo todas as interfaces, você sabe quais funções que chamam a outra, quais os métodos. Então, a parte de tradução, além do aprendizado para outra pessoa que você vai dar com a documentação pronta, é um aprendizado próprio também.
E as ferramentas, vocês apresentaram algumas ferramentas para o público. Existem outras, além das que vocês apresentaram, de livres que eles podem trabalhar?
Bom, para quem está começando, eu recomendaria, como eu já falei, que eu acho muito fácil de usar, é a Love 2D, né, que ela usa a Lua, que é fácil de programar, é fácil de entender. E a documentação dela, apesar de estar em inglês, dá para traduzir também, ela é muito boa, ela é bem completa. Fora isso, eu não falei muito, mas acho que o Vinícius vai conseguir falar melhor, uma ferramenta legal é a Blender Game Engine. Deixa o Vinícius falar.
Então, o Blender, para quem não conhece, é um software de modelagem 3D, só que uma funcionalidade escondida, assim, é praticamente uma gema ali na caverna, é que ela tem uma Game Engine dentro dela. Então, você consegue, modelando os objetos e associando algumas propriedades físicas com ele, fazer chamadas de função Python, nem o professor estava falando, o Python é muito usado em vários lugares, inclusive no Blender, ele foi feito em Python, a Game Engine dele, e você consegue bolar um jogo inteiro só usando o Blender. E para quem não é programador, isso é muito interessante, porque essa Game Engine, ela tem uma interface visual, então você consegue, colocando bloquinhos de ação e interação, conectar elementos, colocar ações e reações, e você consegue fazer coisas funcionais. Então, na internet você consegue encontrar tutoriais de pessoas que fazem um platform inteiro sem escrever uma linha de código. Você simplesmente arrastando e ligando os bloquinhos, você consegue associar o movimento do personagem com o teclado, ou então se ele passar em determinada área, vai aumentar um contador de vida ou de ponto. E isso tudo sem precisar usar código, sem precisar usar ferramenta de compilação, nada, direto no Blender. Além disso, quem está começando também pode querer fazer jogo para o navegador, tem uma ferramenta muito interessante que chama Phaser. Ela é uma biblioteca que você usa código JavaScript e já tem um monte de coisa pronta. Você, com pouquíssimo código, esse precisa programar mesmo, mas pouquíssimo código você consegue já criar um jogo que você coloca em uma página qualquer que todo mundo vai poder usar. Então, são duas dicas aí, muito fáceis. E para quem quiser aí explorar um pouco da parte que não tem tanta documentação assim, usar o Haxflixel. O Hax é uma linguagem e o Flixel é a biblioteca. O interessante dessa ferramenta é que ela não compila para nada. O Hax é uma linguagem que ela foi feita para gerar código em outras linguagens. Então, se você usa o Hax e o Flixel, você consegue exportar o seu código tanto para Windows, para Linux, para HTML5, para o Flash, Android, iOS, você consegue exportar para tudo. Só que o problema é, como é um projeto novo, está em desenvolvimento ainda, não tem documentação tão atualizada. Então, junta com a parte que o professor Fernando falou, se você quiser contribuir para o projeto, antes de começar a pensar em adicionar elementos na engine, você pode simplesmente pegar o documentação que está lá no site, tentar fazer um jogo por você mesmo, descobrir as partes da documentação que você sentiu mais dificuldade e aprendeu a usar e adicionar na documentação.
Além das ferramentas que eu falei, o mundo hoje que está crescendo bastante é o mundo dos celulares, mobile. Tem uma ferramenta em Python chamada Kivy, K-I-V-Y. Ela é multiplataforma, você consegue fazer jogos tanto para Android como para iOS. Eu já testei alguns jogos, é uma plataforma que está começando, é um grupo pequeno que abriu, mas vocês podem dar uma olhada no repositório e começar a desenvolver. Ele funciona, só tem uma coisa que ele, como ele é multiplataforma, funciona tanto para iOS como Android, ele não tem cara nem de Android, nem cara de iOS. É geral, mas acho que vale a pena vocês brincarem com ele.
A gente vai abrir para perguntas, acho que deve ter muita pergunta na plateia. Deixa eu levar. Aí você pode fazer a pergunta direcionada, ou então a gente vê quem pode responder.
Eu queria perguntar ao professor, assim, eu não consigo aprender a programar, tenho dificuldade com isso. Sou designer gráfico e gostaria de trabalhar com games. Como é que eu faço para procurar para trabalhar? Tem que aprender a programar? Não tem como?
Excelente pergunta. O mundo de games é um mundo grande. Não necessariamente você precisa programar. Tem uns caras feras nesse filme indie game que não sabem nada, de pouca coisa. Eu tenho um aluno que ele é fanático por áudio. Ele está trabalhando num game multiplayer só na parte de áudio. Então ele tem vários teras de efeitos especiais. E assim como a gente coloca pontos de luz num jogo, ele coloca pontos de áudio num jogo. Uma coisa muito importante no jogo é a parte de modelagem, a parte de design, da ideia do jogo. Muitas vezes, a parte de programação, ela é uma decorrência de você ter uma boa ideia, de você conseguir implementar aquela boa ideia. Então, por exemplo, eu não sei o que dá para fazer colocando um drone dentro do Minecraft. Eu já modelei, por exemplo, o Campus Party, eu vou tentar fazer o drone rodopiar por aqui. Eu só estou com medo dos cabos de aço aí, para ele não bater, né? Mas é uma coisa que exige pouca programação, porque o pessoal já fez algumas bibliotecas que são de mais alto nível, você não precisa entrar no baixo nível. Então, muitas vezes, as linguagens de script permitem você quebrar essa barreira, ou você entrar na parte de projeto do jogo, ou em outras áreas que não envolvem programação.
Okay. Eu gostaria de falar um pouco nesse assunto também. A gente falou de muitas ferramentas legais que funcionam e tal, mas aí eu gostaria então de falar de uma coisa meio triste que tem no assunto de usar software livre no desenvolvimento de jogos, é que existe uma certa falta de ferramentas justamente para o seu público, que é uma interface gráfica com a qual eu consiga trabalhar para desenvolver o meu jogo. A gente mencionou o Blender, mas é praticamente a única que é software livre que eu conheço que se faz numa interface gráfica. Existem softwares proprietários que fazem, provavelmente vocês conhecem eles, então eu também não acho que não está no escopo, mas é uma coisa que falta. Inclusive, eu acho que é uma área que deveria ser investida mais. Então, o pessoal que quer trabalhar com software livre de desenvolvimento de jogos, acho que talvez a gente já tem muitas bibliotecas. A gente precisa começar a fazer ferramentas para trabalhar visualmente com elas, sabe? Para que pessoas que não são programadoras consigam também fazer o jogo. Acho que isso realmente, em termos de software livre, é uma coisa que está faltando mesmo. Certo? Mas eu recomendo, então, que ou você tente explorar o Blender, ou você se arrisque em uma linguagem de script, como ele falou, ou Python ou Lua, que não é tão difícil assim.
Alguém tem outra pergunta?
Minha pergunta é mais uma curiosidade mesmo. Vocês falaram bastante do desenvolvimento, tal, da pesquisa, mas eu queria saber bastante sobre a publicação e plataforma. Falaram sobre Android e tal, mas vocês publicam como? Colocam em site, publicam por acesso direto ao servidor, tem sites que vocês publicam, jogam na Steam, onde vocês jogam esses jogos prontos que vocês fizeram?
Então, isso daí depende muito de qual que é o seu objetivo. Se você quiser publicar só para deixar disponível para outras pessoas usarem, ou você colocar num site, colocar no GitHub, no SourceForge, são boas maneiras de você conseguir mostrar para as outras pessoas como é que o seu jogo está. Além disso, tem alguns fóruns de desenvolvimento de jogos que são bastante ativos, que se você também soltar lá, você consegue o feedback do pessoal, etc. Agora, se seu foco é realmente o mercado, digamos assim, então daí você precisa começar a procurar o próprio, como é que você vai fazer para colocar no Google Play, como é que você vai colocar na Apple Store. No Steam, por exemplo, agora tem o Greenlight, então você coloca primeiro no Greenlight, se seu jogo tiver aceitação suficiente, ele vai para o Steam. Mas toda essa parte de publicação, ela não necessariamente, quer dizer, não está praticamente nada em relacionada com o seu desenvolvimento. Se você usou o software livre para desenvolver ou software proprietário, isso fica meio separado. Agora, além disso, também dá para você procurar outros lugares para divulgar que não são tão grandes assim, mas que podem dar uma visibilidade boa. Que nem tem um site que chama Indiegogo, é muito famoso também, é famoso meio que underground, digamos assim. Tem o nuvem.com.br, que é o equivalente do Steam, só que é brasileiro. E por aí você consegue encontrar outros lugares para você divulgar.
No nosso caso particular do USP Game Dev, a gente faz o que o Vinícius falou no primeiro caso. A gente tem o nosso site, a gente tem os links para os nossos repositórios do GitHub lá na seção certa do site, e a gente também fornece, para quem não quer ver o código, um download com um instalador, E tem os jogos que a gente faz para web, a gente também tem uma página para jogar no nosso próprio site. E só voltando porque ele falou, lembrei agora de uma coisa. A gente participou da Global Game Jam esse sábado e um dos patrocinadores é um site no qual está envolvido o Jesse Shell, famoso pelo livro Art of Game Design. Tem um site chamado Game Sprout. Nesse site você publica, você coloca assim, suas ideias de jogos e você pode pedir ajuda para pessoas contribuírem para você. Certo? Então você pode, por exemplo, falar, eu tenho essa ideia de design de jogo, eu fiz as imagens, eu fiz a sonoplastia, mas eu não sei programar, não sei se funciona. Alguém consegue fazer um protótipo pra mim, fazer um negócio pra mim? E a ideia é que todo mundo troque ideias naquele site. Eu não vi, eu acabei de conhecer esse site, eu não sei exatamente como ele funciona, mas eu vi, pelo menos na página inicial, assim, nos favoritos lá, assim, tinha jogos que parece que tá funcionando bem, sabe? Pessoas contribuindo e trocando ideias e fazendo. Então o que dá pra fazer é você não fazer a parte da programação, você pedir ajuda pra alguém ajudar você com isso.
Mais alguma pergunta? Não?
Além das ferramentas que vocês utilizam e tudo mais, a partir da ideia de um jogo, como que vocês trabalham nela? Vocês fazem um roteiro, um script, o jogo vai começar assim e vai até o final, já sai desenvolvendo o jogo, como que vocês fazem a ideia para ela ficar pronta, a partir da ideia até ela ficar pronta? Não da parte de ferramentas, mas sim como que vocês lidam, traçam o caminho desse jogo até o desenvolvimento final dele.
Então, como a gente está em grupo, uma coisa que a gente acha muito importante é fazer o brainstorm das ideias. Então, a gente tem uma proposta de um jogo meio diferente, por exemplo. Vamos começar um projeto novo. Sempre começa um projeto novo que, pelo menos, cada pessoa tem umas 5 ideias. Então, o que a gente faz é começa a listar todas as ideias sem nenhum tipo de restrição. A gente quer fazer um jogo que envolve um satélite que está na Lua. Não tem problema, ninguém vai censurar ninguém. E daí depois que todo mundo esgotou as ideias, a gente começa a ver uma por uma alguns quesitos que são, que você precisa tratar antes de começar a fazer o projeto. Então, primeiro a gente vê questões de visibilidade, se é factível ou não, se dá para você conseguir construir aquela ferramenta. Então, por exemplo, se você quer fazer um jogo que integra com o Facebook, é factível. Agora, se você quer fazer um MMO social, etc., você não vai conseguir, pelo menos a gente, não tem como conseguir, porque precisa de server, precisa de uma infraestrutura muito maior. Então, depois que a gente começa a cortar as coisas que são, obviamente, inviáveis, a gente começa a pensar, com base naquela ideia que foi dada, as mecânicas que pode ter. De vez em quando, uma coisa legal que acontece é, quando você faz o brainstorm, as pessoas têm ideias diferentes sobre temas diferentes, só que a mecânica de uma pode encaixar na outra. E com isso você consegue aproveitar partes boas de várias ideias e no final das contas você não necessariamente tem uma ideia que aconteceu logo do começo lá. Você tem uma ideia que evoluiu durante esse brainstorm. Isso é uma coisa legal de você trabalhar com mais de uma pessoa, porque as pessoas, todo mundo tem uma bagagem diferente, tem um conhecimento diferente, já vivenciou coisas diferentes, então as ideias delas são diferentes e muitas vezes são complementares. Depois que a gente escolheu tudo isso daí, a gente define mais ou menos quais que são as principais tarefas que a gente precisa cumprir para conseguir fazer aquele jogo sair do papel. Então a gente primeiro pensa, bom, quais ferramentas a gente vai usar? Então, depois que está tudo meio que bolado, assim, a gente pensa na parte das ferramentas. A gente vai precisar ter integração com algum lugar, a gente está focando em alguma plataforma-alvo. Se vai ter network, se vai ter som, tudo esse tipo de coisa a gente vê nessa parte e daí com isso a gente consegue, com a lista de ferramentas que a gente tem disponível, consegue falar assim, bom, essa dá para usar, essa não dá para usar. Normalmente sobra umas duas ou três só, não dá para pegar, não sobra muita coisa quando você define essas restrições assim. E daí a gente sempre opta pelo que for mais fácil, o que for mais prático de usar ou, se tudo for fácil, o que a gente tem mais familiaridade. E daí depois disso, a gente lista as tarefas do jogo que precisam de fato da mão da massa. Então, bom, a gente já escolheu a ideia, já escolheu o framework que vai usar, todas as ferramentas. O que a gente precisa que o jogo tenha para ele de fato ser um jogo? Então, se a gente está pensando em um platformer, a gente começa a listar tarefas como: precisa ter um personagem, precisa ter interação com o ambiente, né, as plataformas em si. Se a gente vai querer fazer alguma coisa mais pensando no design do jogo em si, a gente fala, bom, vamos usar o Tiled, que é uma ferramenta para você montar os níveis independente do código. E, bom, é mais ou menos isso. Daí de cada projeto acaba ficando meio diferente os requisitos que você acaba tendo.
Alguém tem mais alguma pergunta?
É bom ver o pessoal animado aí.
Mais alguém?
Eu vou perguntar um pouco sobre inteligência artificial, que você falou que você faz pesquisa nessa área, certo? Eu queria saber se tem alguma ferramenta que você utiliza, porque inteligência artificial mexe muito com números, mexe muito com teoria, com cálculo matemático, e tem alguma ferramenta que você utiliza para já aplicar isso no jogo, ou você cria um jogo do zero e depois aplica a inteligência artificial, sua pesquisa em cima dele? Tem alguma ferramenta livre que já vem com bibliotecas, com algum engine que já possibilita você criar uma inteligência artificial e ele já rodar ela para você ver o resultado acontecendo?
Olha, uma coisa que o pessoal utiliza bastante, dentro do jogo você tem o que a gente chama de NPC. E o pessoal utiliza muito IA dentro da vivacidade que você quer dar para o NPC. Algumas dessas bibliotecas são fechadas. Então você pega um jogador do FIFA, por exemplo. Ele tem muitos módulos de IA para ele ter aquele comportamento muito parecido com o Ronaldinho Gaúcho e fazer aquelas coisas todas. Mas também, principalmente na academia, o pessoal tem disponibilizado cada vez mais bibliotecas para você mexer com essa parte de concreta de NPCs.
Então, a inteligência artificial é uma área muito, muito ampla. Então, na verdade, existem uma série de algoritmos, uma série de funções que você pode aproveitar para tentar dar um comportamento específico, ou então para fazer o NPC ou qualquer outro elemento do jogo aprender alguma coisa do jeito que você quer. No geral, o que acontece é que as pessoas procuram, principalmente, primeiro, antes de procurar as bibliotecas, é algum jogo em si, que seja aberto ou que seja fácil de você usar, para você não precisar justamente programar o jogo. Se você quer trabalhar com a parte de inteligência artificial, é muito importante você tentar se focar na inteligência artificial. Então, não vale a pena você falar assim, bom, eu quero fazer o comportamento de jogador de futebol, que nem no caso do FIFA. Não vale a pena você começar a programar um jogo de futebol para depois que você tiver tudo funcionando, falar assim, bom, agora eu vou conseguir programar o jogador. Porque você não vai conseguir, você não vai ter terminado o jogo de futebol ainda. Então, o ideal é você primeiro começar a procurar uma plataforma que te dê suporte, tudo o que você precisa, que nem no caso que eu falei, eu queria fazer inteligência artificial para o jogo de corrida. Eu fui atrás de um jogo de corrida que fosse aberto, que desse para eu programar só o carro. Então, se você quer procurar jogo de RTS, por exemplo, tem bastante jogo de RTS que, apesar de ser proprietário, ele tem a parte de inteligência artificial aberta. Ou então, o jogo inteiro é aberto. E daí, com isso, você já consegue se focar direto na parte que você quer mexer. Daí, para ver alguma coisa mais específica da inteligência artificial, você precisa procurar, então, qual que é a área que você quer usar. Tem várias técnicas diferentes. E daí você consegue procurar a biblioteca da técnica específica. Vai ser difícil você encontrar uma biblioteca geralzona que tenha que tenha suporte a todas as técnicas de inteligência artificial. Porque é muito abrangente. Você consegue, por exemplo, encontrar... Tem um software em Java, que chama Weka, se eu não me engano, ele é mais para a parte numérica da inteligência artificial. Então você consegue, por exemplo, algumas coisas de clustering, que é agrupamento, e outras coisas desse tipo, você consegue usar. Mas ele dificilmente você vai conseguir integrar ele com um jogo, por exemplo. Se você quiser mesmo focar nessa parte de game, O ideal é você, então, encontrar uma plataforma que tenha suporte ao que você queira fazer e daí pensar em alguma técnica específica e procurar uma biblioteca disso. Mas tem.
Tem maneiras de se usar inteligência artificial no desenvolvimento do jogo que não é o que está acostumado a pensar, que é o comportamento de NPCs ou como um ambiente trata o jogador. Que é quando você pode usar a inteligência artificial para fazer pedaços do seu jogo. Então, tem um amigo nosso lá do grupo do SP Game Dev, que agora está trabalhando numa empresa de jogos, e ele me contou que eles precisavam fazer um nível, fazer o design de uma fase. Só que eles não estavam com tempo hábil para fazer tudo na mão. Então, eles queriam gerar aquilo automaticamente. Certo? Então, só que quando eles querem gerar fases, eles querem que a fase siga um conjunto de regras. Certo? Ah, tem que ter esses itens, não pode ser tão difícil, um jogador de habilidade média tem que ser capaz de vencer, tem que ter esse monstro novo. Então, esse conjunto de regras pode ser expressado usando alguma linguagem de lógica. Certo? E aí, eles usaram um programa que é usado academicamente em todos os lugares, é um tipo de programa que é usado academicamente, que a gente chama de SatSolver. Que ele resolve o problema da satisfazibilidade ou satisfatibilidade, que é um programa clássico de inteligência artificial e de lógica. Que aí você pegando a fase que os critérios que você tem para a sua fase, especificando em termos de lógica, em sentenças de verdade, falso, condicional, implicação, você passa para esse programa e ele te devolve, achei uma solução, tá aqui. Aí baseado nessa solução que você deu, você constrói a fase. Então tem como usar a inteligência artificial fora da execução do jogo também. E existe essa ferramenta pronto SatSolver, que em geral é o top, é usado em pesquisa na fronteira do conhecimento. Assim. E é relativamente simples de usar, contanto que você saiba alguma linguagem de lógica. Ou a lógica de primeira ordem, alguma coisa assim. Ok?
Tem uma área que está crescendo muito, que a gente chama de machine learning, aprendizado de máquina. Uma das coisas do jogo, quando você entra no... Por que o World of Warcraft é legal? Porque você recebe uma missão que não é nem muito difícil e nem muito fácil. Então aquilo lá é um desafio legal para você. E muitas dessas coisas de sugerir a tarefa, a missão, que seja não muito difícil, não muito fácil, está ligado com o aprendizado de máquina, com algoritmos. E hoje você vê muitos algoritmos disponíveis na internet no GitHub. Você pode reaproveitar fácil, fácil. Mais perguntas?
Alguém tem mais alguma pergunta?
Ah. Estou indo.
Queria saber se vocês têm alguma opinião sobre o SteamOS, se ele vai causar alguma revolução no mundo de software livre e jogos, ou se nada.
Isso é uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui agora há pouco, se a gente falava ou não do SteamOS. Porque a verdade é, o SteamOS ele é em cima do Linux, só que não necessariamente tudo nele vai ser livre. Então, o OS em si, talvez acabe não virando livre por completo, principalmente porque tem coisas como drivers, etc., que até hoje é meio que tabu. Até o Linus Torvalds mandou um dedo do meio para o pessoal da NVIDIA por causa desse tipo de coisa. Mas uma coisa é certa. Tendo o OS baseado no Linux, todos os desenvolvedores hoje vão estar com um pouco, no mínimo, um pouco menos de preconceito em desenvolver para Linux também. Hoje em dia, muita ferramenta de desenvolvimento exporta para mais de uma plataforma. É o jeito que a galera tá conseguindo encontrar para aumentar o mercado que eles estão conseguindo atingir. E está cada vez mais as ferramentas também conseguindo exportar para Linux. Então, o SteamOS já entrou no mercado com um monte de títulos já rodando para ele, que basicamente é rodar em Linux, que praticamente todo mundo que está desenvolvendo em Unity hoje consegue exportar para Linux também. Então, no mínimo, a mudança que o SteamOS vai fazer é com que vai começar a ter mais títulos saindo para o Linux também.
Olha, é mais ou menos assim. Você tem um sapato 40, está usando 33. Se aparece um 38, é muito melhor do que 33. Que é o que vocês já devem estar supondo o que, que é. Então, não é o perfeito, porque tem muitas partes que vão estar fechadas. Mas é uma abertura e é um mundo pelo menos mais conhecido, mais aderente ao software livre.
Uma curiosidade sobre os jogos no Linux. Todos os Humble Bundles que eu comprei, a média de preço por sistema operacional, em geral o Linux era o que mais pagava. Pelo menos mais que o Windows, com certeza. Uma curiosidade.
Mais perguntas? Legal ver vocês perguntando aí. A gente vai estar disponível depois, vocês podem, depois que encerrar o tempo, procurar o particular.
Eu estava pensando em desenvolver um jogo de RPG misturado com visual novel, e eu queria saber, por exemplo, que tipo de linguagem seria melhor, se é melhor uma linguagem mais sólida, com C, por exemplo, ou então JavaScript, e também que tipo de framework vocês recomendariam.
Para fazer uma visual novel, eu não vou saber dizer se é um software livre agora, mas eu sei que já existe alguma ferramenta pronta. Bom,
se você for fazer do zero mesmo, dado que o visual novel é muito mais baseado em diálogo do que em ações, etc., eu acho que não vale a pena você ir para cima do C, ser tão cru assim. Então, o próprio Lua com o Love, o Python e a Pygame, ou mesmo as coisas de JavaScript, elas já podem ajudar muito mais com essa parte, porque você vai conseguir colocar elementos na tela muito mais fácil, e daí você vai poder focar mais no diálogo, na parte do texto. Então, procura alguma coisa que já tenha mais coisa pronta. Não vai direto assim, eu vou desenvolver um negócio em C ou C++, que isso daí, duas coisas. Primeiro que vai ser mais difícil para você, três coisas na verdade, então vai ser mais difícil, não vai ter tanta vantagem para você pegar uma ferramenta tão poderosa assim, sendo que você vai usar só a parte de diálogo, mostrar uma animação mais simples, não vai ter tanta, vai ter colisão, etc e tal. E outra coisa, se você optar por alguma coisa que rode na web, por exemplo, vai ser muito melhor, porque você vai conseguir espalhar isso daí para mais gente. Porque uma coisa que na Global Game Jam, que a gente participou, a gente viu um workshop antes, de uma equipe que eles fizeram já muitas jams, e eles falaram assim, se você quer que o seu jogo, que é mais simples assim, seja jogado, faça com que ele rode no navegador, porque as pessoas vão clicar muito mais lá. Você clicar no play para rodar no navegador é muito mais fácil do que você clicar num... descompacte esse zip e execute. E que é infinitamente mais fácil do que pegue esse instalador e instala na sua máquina. Ninguém instala jogo na máquina assim só para testar. Então tenta procurar alguma coisa na área de dieta para desenvolver para o browser que é melhor para você.
Então, realmente, eu não sei se vai ser um software livre, mas a engine que foi usada no jogo Analog, ela usa Python. Eu sei que deve ser gratuito, mas não sei se o código dela é aberto, não sei se se encaixa com software livre. Mas eu sei que tem outras, muitas visual novels que usam essa ferramenta. Eu não lembro o nome dela. Recomendo que você sabe o nome? É em Python. Eu não estou ouvindo. Não, acho que não é esse o nome, eu não vou dizer. Sim, então procura pelo jogo chamado Analog, certo? Está no Steam, é uma visual novel, não é nem japonesa, é americana mesmo, mas a ferramenta que ela usa eu acho que é aberta, inclusive ela conseguiu integrar com o Steam.
Fala. Dá tempo de mais uma pergunta apenas, que nosso tempo está esgotando. Alguém quer fazer?
Como que surge um bom roteiro para um jogo? Porque vocês falaram em trilha sonora, vocês falaram em programação. Da onde que vem uma boa sacada para um jogo?
Então, isso daí é muito, muito subjetivo, né? A parte do roteiro em si, se você tiver uma história que seja muito envolvente, que o jogador consiga sentir familiaridade com o personagem que ele está jogando, isso vai cativar. Então, é um bom começo. Mas... basicamente, essa parte do bom roteiro é a mesma coisa para um jogo, é a mesma coisa para o cinema, para um livro.
O que você tem que fazer é com que a pessoa sinta vontade de continuar com aquela experiência.
Ah, é o que ele falou, é muito subjetivo. Vou te contar uma história. Quem assistiu o filme Indie Game, tem um extra onde os caras que fizeram os melhores games indies, eles estão dando uma entrevista no Japão. E tem um japonês desenvolvedor de games que ele perguntou pro cara que fez o Nest o que ele achava dos videogames japoneses. Ele falou, olha, eu acho uma droga, é muito ruim. Então, isso provocou uma celeuma danada, saiu em todos os periódicos, todos os jornais, porque o cara que fez um game que foi premiado em Toronto lá, ele deu uma opinião que ele acha os games japoneses ruins, assim, em termos de design. Mas é subjetivo, porque tem milhares e milhões de pessoas que gostam dos games japoneses e tem aquele estilo que é mais fácil de você fazer as lições. É tipo, tem uns tutoriais assim que são mais fáceis de seguir. Tem um pessoal que gosta do game que é mais hard. Então é estilo, né?
É uma questão de público-alvo, né? Porque, por exemplo, nesse caso aí que o Fischer falou que jogos japoneses são ruins, é porque ele é americano. O mercado dele é muito diferente. O pessoal que está desenvolvendo jogo para celular hoje em dia, eles têm uma barreira que eles sentem, que é vários jogos que funcionam bem, que vendem bem, que têm uma aceitação grande nos Estados Unidos, nas Américas, na Europa, não são tão bons, não têm vendas tão boas assim na Ásia. E é justamente por isso, porque a concepção das pessoas é diferente. Então, o que você acha que é cativante para você não é cativante para uma pessoa que tem uma visão de vida completamente diferente. Então, essa parte do roteiro encaixa exatamente nisso. Você precisa entender para quem que você está fazendo aquilo. A mesma coisa propaganda. Você não vai fazer uma propaganda cheia de sangue e matança se seu público-alvo é criança. Então, você tem que entender para quem que você está querendo escrever aquele roteiro daquele jogo e tentar fazer alguma coisa que prenda aquele jogador. Não necessariamente ele vai ser universal.
Muito boa a pergunta.
Sim. Eu gostaria de falar também que, às vezes, você perguntou especificamente de roteiro. Eu acho que seria legal expandir essa pergunta para narrativa. Porque tem muito jogo que não tem roteiro. Fala Tetris. Tetris não tem roteiro, mas tem uma narrativa. Ele te conta o que está acontecendo com as peças e como isso conta é uma questão de design. Certo? Então, eu acho que sempre que você vai fazer um jogo, você vai precisar entender como você quer contar as coisas para o jogador. Seja que isso se torna uma história épica ou simplesmente se torna um monte de bolas atirando em bolas. Certo? Isso é uma questão... Eu acho que isso é uma questão muito mais... Isso é uma coisa difícil mesmo. Você tem que se colocar no lugar do jogador, pensar em que tipo de experiência você quer que ele tenha. Eu acho que a grande diferença que tem de um jogo para um filme, para um livro, é que o jogo não quer contar uma história, que ele quer passar uma experiência. Certo? É você jogando... O jogo só existe quando o jogador interage com o software, certo? O jogo não existe só o software, ele é só um programa, certo? Uma pessoa que não está afim de jogar vai olhar para o jogo e não vai achar graça nenhuma. Então, o jogador tem que se enfiar de cabeça no jogo para ele existir também, certo? E como tem essa troca, essa conversa com o jogo, que é a narrativa, que é um assunto muito abrangente, muito complexo, que eu acho interessante, e todo jogo tem isso. E é realmente um desafio, e vai muito de você se entrar no lugar do jogador mesmo. Certo? O que você quer, que tipo de experiência você quer dar? Esse é o principal questionamento que te ajuda, eventualmente, a desenvolver um roteiro também.
Para finalizar o painel, eu gostaria que nossos painelistas fechassem com um convite ou com alguma experiência, alguma sugestão para a plateia, para a gente finalizar.
Sim. Bom, queria agradecer o convite da Salete. Para todo mundo que quer desenvolver jogo, tá, tem essa ideia, eu acho que a melhor dica de todas é uma frase que o Marcos Venturelli, que ajudou a fazer o Dungeon Land, soltou um dia, que é: se você quer fazer jogo, pare de fazer o que você está fazendo e faça um jogo. É o único jeito de você conseguir ter a experiência suficiente, você ter vivência, você encontrar os desafios, saber quais são as facilidades e continuar fazendo o jogo. Então é isso. Saia da... Tira... o Cacete Planeta costumava fazer, mexa esse traseiro gordo e faça um jogo.
Bom, o Vinícius falou do Dungeon, então eu vou dar o convite. Quem tiver, ficou curioso sobre o trabalho que a gente faz lá no Super Game Dev, entre no nosso site, a gente tem uma página no Facebook, a gente tem um Twitter, Eu recomendo muito que, se vocês tiverem realmente interesse, vocês venham conhecer a gente pessoalmente, né? A gente tem uma sala, um laboratório que a gente trabalha lá na Poli, apesar da gente ser da matemática. Mas é a porta é aberta, a gente faz umas reuniões que duram umas 4 horas, assim, que é de trabalho. Mas você bate na porta, você entra e fala, ah, o que vocês estão fazendo? A gente te conta, a gente explica. Tem muita gente também que passa lá, que está fazendo um jogo e pede ajuda pra gente. A gente também, a gente ajuda, a gente debate. Inclusive tem um cara de engenheiro do petróleo, que ele adora fazer umas ideias mirabolantes de jogos. Ele entra lá, a gente perde a reunião, porque a gente fica a reunião inteira debatendo como que ele faz o geramento procedural de uma cidade, como que ele usa fractais para não sei o quê. É muito bacana. Venham conhecer a gente, venham conversar com a gente para a gente trocar o conhecimento.
Vou contar uma última historinha para terminar. Esse curso, o Coursera Interactive Programming with Games, que você faz um jogo por semana, eu tinha que fazer, numa semana no ano passado, Asteroides para entregar a minha lição, e eu tinha até um tempo lá, que era no meio da madrugada. Eu estava num evento, Python Nordeste, lá em Fortaleza. O pessoal tinha fechado toda a produção de chope de um bar, o Barril 45, e eu tomei uns 8, 9 chopes. E eu cheguei mais para lá do que para cá, praticamente bêbado, lá no hotel, e eu tinha que entregar a tarefa. E eu consegui fazer o Asteroides em 2 horas. Então é muito legal. Quando você quer fazer um jogo, você vai atrás. Então o que vocês têm que ver? Eu gosto de fazer jogo. Se você gosta de fazer jogo, vocês podem me adicionar no Facebook, me procurar no Twitter. Eu vou dar as dicas que forem possíveis aí para poder ajudar. Então é isso.
Uma última dica. Participem de Game Jams.
É legal isso aí.
Agradecer aos nossos panelistas e agradecer também a presença de vocês. E acompanhem a programação da área de software livre, que tem muitas coisas boas para vocês nesses dias de Campus Party. Obrigada.